Histórias que nos ligam, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Olá a todos, o meu nome é Ana Maria Rodrigues, sou terapeuta ocupacional e faço parte da equipa prescritora de produtos de apoio do programa Vida Autónoma na Fundação Liga. A Fundação Liga faz parte de uma rede de centros especializados para a prescrição de produtos de apoio para o Instituto da Segurança Social e é nesta qualidade que convidamos a Mariana e a sua mãe para nos falarem um pouco da experiência que tiveram com o nosso centro prescritor. Olá Mariana.
Olá.
Olá Maria da Conceição.
Olá.
Antes de mais, agradecer-vos por terem aceitado o nosso convite para falarem um pouco da história da Mariana, como é que chegaram até à Fundação Liga e que impacto é que isso teve no vosso dia-a-dia. Vamos começar, se calhar, então, por dizer quem é a Mariana, quem é a mãe da Mariana, numa breve descrição.
Então, eu chamo-me Maria da Conceição Gaspar, tenho 53 anos, fui abençoada há 12 anos pelo facto de ser mãe da Mariana. Fui mãe aos 41 anos, sou de Sesimbra, vivo no Pinhal Novo e somos uma família feliz.
Sou a Mariana, tenho 12 anos.
E és uma menina linda.
Sim, e sou muito feliz, tenho muitos amigos, tenho uma família incrível e sou feliz na minha casa com os meus animais e com a minha mãe.
Maria da Conceição, quer partilhar aqui um bocadinho connosco a história da Mariana, as dificuldades, superações? Falar um bocadinho sobre a Mariana.
Julgo que a vida às vezes realmente nos coloca algumas provações para que nós também possamos descobrir interiormente a força e as capacidades interiores que cada um de nós tem. Eu engravidei com 40 anos e à 12ª semana de gestação foi detectada pela minha equipa que me seguia, médicos extraordinários, de que haveria um problema, não sabendo qual. Haviam algumas malformações na Mariana e daí foi uma gravidez de 9 meses em exames constantes para tentar chegarmos a alguma conclusão daquilo que poderia ser a patologia da Mariana. Nunca questionei porque é um problema para mim. Nunca pus a hipótese de ficar pelo caminho. Abracei e aceitei a condição que tinha sido, com a qual eu me tinha deparado. E a 3 de janeiro de 2011 nasce a Mariana, com uma equipa já multidisciplinar à volta dela, preparada para encaminhar para os variedíssimos exames e situações que daí adivinham. É evidente que, como mãe, sonhamos com aquele momento bonito, com a roupinha preparada, com tudo perfeito. A Mariana, com 12 horas de vida, estava já cheia de gesso da cintura para baixo.
Desculpa, isto porque a Mariana tinha
à nascença, não podia ser diagnosticada ainda exatamente a doença, tinha aquilo que é mais na gíria conhecido como o pé boto.
Uhum.
Então, para começar logo a corrigir, foi-lhe posto gesso da cintura para baixo. Foram feitos vários exames ao longo de muitas semanas, fomos imediatamente encaminhadas para o Hospital Dona Estefânia, que foi durante 6 anos a nossa segunda casa, e ao fim de 6 meses de vida da Mariana foi diagnosticada a artrogripose congénita, uma má formação a nível das articulações e dos músculos, que pode atingir todo o organismo, incluindo a parte cognitiva, ou não. Portanto, a Mariana nasceu com os pés botos, como disse anteriormente, nasceu com uma luxação na anca, nasceu com os músculos abaixo do joelho sem força e praticamente sem vida, nasceu também com as mãos botas, com as mãos voltadas ao contrário, e cognitivamente só se poderia avaliar mais tarde. O que é que tinha que se fazer de imediato? Tratar daquilo que era evidente, e evidente eram as mãos botas, eram os pés botos. A luxação da anca, tinha que se esperar que ela crescesse mais uns mesinhos para fazer uma intervenção cirúrgica e, passado sensivelmente 15 dias dela ter nascido, eu ia para o Hospital Dona Estefânia todos os dias. Numa sensação de eu não pertenço aqui, mas tenho que ficar aqui, e E dou graças a todas as pessoas que me acolheram naquele momento. Porque eu acho que estes técnicos de saúde, como a terapeuta Ana Maria, não vêm para o local da profissão trabalhar para receber um vencimento. Vêm acolher os outros para lhes dar uma vida melhor, para os integrar na sociedade e depois, claro, têm que levar o seu vencimento ao final do mês para poderem comprar as vossas batatas. Mas esse não é o vosso propósito. E ao longo dos 12 anos de vida da Mariana, foram só destes profissionais que eu encontrei. Médicos, auxiliares, enfermeiros, administrativos. Todos aqueles que entraram no processo ou que tiveram que deitar a mão à Mariana são profissionais dos quais eu me orgulho de terem estado no nosso caminho e que me orgulho de serem portugueses e de viverem neste país que, para além de alguns defeitos, tem muitas qualidades. De uma forma muito sucinta, é esta a doença da minha filha, que já foram corrigidos todas as más formações com 8 cirurgias às vezes de dias inteiros, com muita fisioterapia, uma fisioterapia dedicada a tempo inteiro. No ano de 2011, quando a Mariana nasceu, eu estava numa empresa já há alguns anos, num cargo de direção. A empresa, entretanto, começou a ter alguns problemas, entrou em insolvência e eu poderia ter-me encaminhado para uma outra empresa. Mas havia, quando eu perguntava aos médicos o que fazer, qual era o futuro da Mariana, eu já era uma mãe com uma idade mais avançada, seria filha única, de certeza absoluta, não a podia deixar numa instituição quando eu morresse. A Mariana tinha, pelo menos, que ficar autónoma. Qual era a luz ao fundo do túnel? Como qualquer doença rara, há uma hipótese, mas ninguém garante nada. Claro. E eu perguntei à equipa médica, e a hipótese baseia-se no quê? Baseia-se em cirurgias, baseia-se em muita fisioterapia, baseia-se em muito trabalho, em muita dedicação. Eu tomei uma decisão, não me empreguei novamente e dediquei-me à Mariana. Sozinha com ela, houve aqui pelo meio, infelizmente, um divórcio que eu alcunho como a longevidade. O pai tinha ido em 2008 trabalhar para a Angola por causa das dificuldades em Portugal, porque é engenheiro civil. Acho que foi só isso. Pronto, e a família desmembrou-se, mas somos hoje uma família, não estamos juntos, mas damos-nos muito bem, e eu sempre fiz com que a Mariana tivesse contacto com o pai e com toda a família. Não sou uma pessoa zangada, não sou revoltada. Tive pena. Foi um casamento feliz de muitos anos, de mais de uma década, mas foi assim. Se calhar era uma missão só minha, de levar a minha filha para aquilo que ela é hoje.
Foi uma, foi uma tomada de decisão consciente e se calhar
sim,
até o...
Custou muito, não queria realmente o divórcio, mas teve que ser. O facto de me ter dedicado a ela, tivemos... A prova da solidariedade, daquilo que o homem é capaz de fazer para ajudar o outro. Portanto, nos primeiros meses houve alguma capacidade financeira e depois foi deixando de haver. Eu estive praticamente 7 anos sem trabalhar, portanto todos aqueles apoios, o fundo de emprego, essas coisas vão terminando. Eu era uma perfeita desconhecida em tudo aquilo que eram os apoios da Segurança Social, porque nunca pedi nada, nunca tive de baixa, não sabia o que é que existia. Foi na partilha de outros pais dizendo, atenção, podes ter aquele apoio, aquela ajuda, mas já comecei todo este processo junto das entidades do Estado português, já depois dos 2 anos de idade da Mariana. E estamos aqui hoje, graças realmente a um conjunto de pessoas, de família, amigos, desconhecidos, instituições que nos ajudaram a sobreviver financeiramente e que nos ajudaram a colocar a Mariana no grau de independência que já atingiu à data de hoje.
Excelente. E que todos nós constatamos, não é, Mariana?
É.
Queres acrescentar assim alguma coisa relativamente ao teu percurso?
Acho que a minha mãe já disse tudo.
Muito bem. Então, e de que forma, podemos saber agora de que forma é que chegaram à Fundação Liga? Não é? Como é que isto aconteceu?
Aconteceu que a Mariana rastejou até sensivelmente aos 5 anos de idade. E quando começaram as terapias para que ela se pudesse colocar na posição ereta, começando a estar em standings no hospital Dona Estefânia, eram precisas umas ortoses, ou seja, num nome mais comum, umas talas. No hospital Dona Estefânia, rapidamente me encaminhou para a Fundação Liga, no sentido de eu poder requerer esses apoios através do Estado português. Mais uma vez, eu fui ao desconhecido, a um sítio que nunca tinha ido, que me lembro de procurar na internet a morada, com a Mariana, que lembro-me de ter chegado à rua da Fundação e não ter percebido logo o que era a Fundação, mas foi um dia que me marcou, por isso me lembro com tanto pormenor, e entrei por um corredor, sozinho, sem ninguém, depois cheguei ao fim, e vi uma senhora vestida com uma bata branca, em que olhou para mim e disse assim: é Mariana. Era a terapeuta Ana Maria, que está aqui à minha frente. Aquilo é a Mariana. Foi como se fosse um abraço, como quem diz: aqui estamos para ajudar. Pôs-me o braço por cima do ombro, eu empurrei o carrinho da Mariana e entramos numa sala retangular onde estava a doutora Helena Portela, que iria observar a Mariana e atestar realmente as condições físicas dela e o que aqueles meios técnicos que eu desconhecia, não sabia o que era, podiam ir ajudar a minha filha. Portanto, numa conversa a três, doutora Ana Helena Portela e a terapeuta Ana Maria explicaram-me o que eram umas ortoses, umas talas. Discutiam entre elas se seriam já articuladas ou não, o que era melhor para a Mariana, que era uma aprendizagem para se começar a pôr de pé.
Que pormenor tão delicioso.
A Mariana estava sentada à frente da doutora Helena, eu estava no seu lado esquerdo e a seguir estava a terapeuta Ana Maria, que no meio da conversa, vendo realmente o meu olhar numa tentativa de absorver toda a informação, me deu a mão e disse: calma, mãe, nós vamos conseguir arranjar tudo para a Mariana. Cadeira de rodas, como será? Eu disse: pois não sei, eu só disse: eu não tenho carro para uma cadeira grande e não tenho dinheiro para comprar. Doutora Helena: ok, não há problema, então a gente vai com uma cadeira manual assim, o que é que achas, Ana? Eu saí daquela consulta com a sensação de que fiquei com mais duas mães, além da minha mãe, que está sempre por perto, e com a certeza de que mesmo numa situação financeira muito débil, nunca nada iria faltar à Mariana. Portanto, isso aí com os papéis, em que depois a terapeuta Ana Maria me dizia: agora tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e ela mais uma vez disse: tenha calma, eu ligo-lhe depois e explico-lhe como é que faz. Porque para uma mãe e para uma situação destas, estar perante factos novos que desconhece, processos novos que desconhece, absorver aquela informação num curto espaço de tempo, houve a sensibilidade do lado da Fundação Liga e das pessoas realmente que ela coloca à frente para ajudar os utentes, esta percepção de que a informação é muita e que tem uma criança nos braços, e que tem que haver o apoio e tem que haver essa sensibilidade de ajudar a estes processos que são complexos e que infelizmente nem toda a gente chega. Isto passou-se em 2015, 2016, e esta foi a garantia que a partir daqui para a frente a minha filha poderia colocar-se na posição ereta e começar o início da sua marcha com as talas que nunca lhe iriam faltar. Com o apoio da cadeira de rodas, porque a Mariana desloca-se num curto espaço de tempo, mas tudo o que seja um passeio à beira-mar, tudo o que seja fazer uma compra a uma grande superfície, tudo o que seja visitar um museu, que nós fazemos com frequência, já tem que ser com o apoio da cadeira de rodas, porque ela já não faz uma marcha tão longa.
Está num percurso, não é? Ela ainda está num percurso.
Está num percurso, ainda à espera de algumas cirurgias para melhorar a sua condição de saúde e para melhorar também o seu conforto diário, uma vez que a Mariana é uma criança que tem dor crónica, permanente, não se queixa, não deixa de tentar fazer aquilo que os seus pares fazem na comunidade escolar, que sempre a acolheu de uma forma extraordinária, desde o primeiro momento de um ano de pré-primária até hoje, ao sexto ano. Só tenho a agradecer também à comunidade escolar onde ela está inserida, nada lhe falta. Eu julgo que em torno destas crianças que se tornam jovens e que se tornam adultos diferentes, há sempre uma equipa multidisciplinar na sociedade que tem que estar envolvida, desde a família, às instituições, ao Estado português e à solidariedade entre uns e outros. Só assim é que funciona.
Sem dúvida, partilhando aqui também o meu lado desta questão, é fundamental, e também como mãe, não é? Portanto, também sinto isso. Eu acho que se nós tivermos uma segurança de que não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos o dia da manhã, se vai correr bem, se vai correr mal, mas se tivermos a segurança de que alguém nos dá a mão, seja para o bem, seja para o mal, é fundamental, não é? E eu lembro-me aqui de uma experiência que passámos, porque desde essa data, que a mãe tão bem se lembra, que eu a mim já, não é? Como são tantos, falha-me, mas desde essa data, com frequência, a Mariana tem recorrido às nossas consultas, isto porque ela vai crescendo e porque vai precisando de novas adaptações, não é? Para acompanhar as necessidades dela. E eu lembro-me de uma situação aqui, para partilhar um pouco com as pessoas também, que a mãe estava muito angustiada porque a Mariana precisava de umas talas novas, porque já não conseguia andar com as dela, mas também estava à espera de uma cirurgia no estado que nunca mais se resolvia por causa do Covid e por causa de uma série de outros entraves. E eu lembro-me, nós não podemos deixar esta mãe na mão, nem esta nem nenhuma. E lembro-me que o que eu lhe disse ao telefone, e isso lembro-me muito bem, foi: não se preocupe, mãe, nós não vamos marcar consulta, porque a mãe tentava marcar a consulta e depois ligava perto do dia da consulta para desmarcar, porque a Mariana ainda não tinha sido submetida à cirurgia e, portanto, não iria beneficiar do produto de apoio, porque isso também é muito importante. Eu acho que também é importante passarmos aqui a mensagem de que os produtos de apoio são financiados na totalidade pela Segurança Social, mas têm que ser justificados, têm que criar, de facto, um impacto significativo na vida da pessoa. Não é só porque a pessoa tem dificuldades ou tem uma percentagem de incapacidade que lhe permite pedir esses produtos de apoio à Segurança Social, não. Não é só isso, tem que realmente, aquele produto de apoio tem que criar um impacto significativo.
Tem que fazer a diferença na vida desse ser humano.
No dia-a-dia da pessoa, exatamente. E isso é avaliado e tem que ser justificado, porque senão qualquer pessoa podia pedir o que fosse. E a mãe tem muito essa atenção também, que é: estou a tirar a vez de uma pessoa, por outro
exatamente,
lado eu não consigo...
Esse era o meu pânico nessa história.
Por outro lado eu não consigo avançar porque a minha filha, vamos gastar um dinheiro ao Estado que não faz sentido porque depois vai deixar de servir. E esta parceria entre nós, não é? Esta distância mínima que nos une, lá está, permitiu-nos nós combinarmos. Vamos deixar a Mariana em stand-by e assim que ela fizer a cirurgia, assim que partimos, nós prometemos que faremos o nosso melhor. Isto porque temos uma lista de espera grande, mas contando sempre com aqueles casos que estão já preparados, não é? Conseguimos o melhor dos dois mundos e é nesse sentido que eu acho que é importante também transmitir.
Pois, isso não deixa de ser aquilo que acaba por ser uma frase feita na nossa sociedade, que é: as pessoas é que fazem as instituições. E sem sombra de dúvida que, existindo a Fundação Liga como existe, como instituição acreditada para prescrever todos estes meios técnicos, faz a diferença os seres humanos que estão à frente destas instituições, da forma de perceber às vezes algumas dificuldades da situação, e que neste momento a Mariana ainda aguarda essas cirurgias, mas também cabe ao lado de quem está do lado de cá tentar perceber que a sua filha tem direito, mas que também não deve ocupar o espaço de outros. Portanto, eu quis conjugar aquilo a que ela tem direito com não roubar o espaço e com o facto de não estar a pedir ao Estado português duas ortoses umas atrás das outras, porque entretanto elas, como são moldadas ao pé, o pé ia mudar de formato e elas já não serviriam. Portanto, eu acho que tem que haver essa sensibilidade entre todos, e isso aprendi também ao longo de todos estes anos no Hospital Dona Estefânia, onde realmente hoje vamos ainda acompanhando a Mariana e abraçando todos aqueles terapeutas, desde a doutora Nassodo, a terapeuta Paula Agulheiro, a terapeuta Xana, realmente que fizeram a diferença na nossa vida.
Mariana, queres falar aqui um bocadinho? Entretanto, tiveste as tuas ortoses, também já tiveste uma cadeira, estás quase a poder desfrutar dela por completo.
Sim.
Queres partilhar um bocadinho aqui o que essas ortoses te permitem fazer no teu dia-a-dia e o que a tua cadeira também te permite fazer? Porque às vezes pode parecer contraditório para as pessoas que estão a ouvir, não é? Precisa de umas ortoses para andar, mas depois também tem uma cadeira de rodas. Como é que é isto? Queres explicar, Mariana?
Então, as ortoses dão-me melhor condição para andar.
Porquê? O que é que elas fazem nos teus pés?
Fazem...
Deixa os teus pés direitinhos, não é?
Sim, e ajudam-me a andar melhor. Mas se... andar um bocadinho mais nesse dia, ao final do dia estou com muitas dores. Minha cadeira, por exemplo, tenho uma visita de estudo e lá está, tenho de levar a cadeira porque vão ser distâncias muito longas, então vou ter de levar a cadeira porque não vou aguentar tudo aquilo.
No fundo, o teu objetivo é seres o mais autónoma possível.
Sim, exato.
Não é?
Exato.
Neste caso, na mobilidade.
Sim, exato.
Nos bocadinhos que consegues andar, pois andas. Nos que não consegues, ou que estás mais cansada, usas a tua cadeira,
exato.
Não é? Muito válido. E é assim que nós todos fazemos no nosso dia-a-dia. Quando estamos cansados, sentamos-nos um bocadinho a descansar e depois continuamos a andar, não é? Portanto, é importante também perceber que não é pelo facto de tu estares a fazer o treino de marcha que te vamos tirar aquilo que tu precisas para conseguires continuar bem, não é?
Sim.
Porque no fundo tens que fazer isto tudo com segurança e o mínimo de conforto possível, não é?
Sim, pegando neste exemplo que a Mariana deu, porque ela se não tivesse a cadeira de rodas, não poderia ir ao passeio.
Naturalmente.
Portanto, é a diferença. E estamos a falar do meio escolar, da aprendizagem, daquilo que a vai tornar também independente na sua sustentabilidade financeira, quando ela já cá não tiver os pais.
Claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Mariana, queres falar um bocadinho aqui dos teus sonhos?
Então... o sonho que eu tenho de mais imediato agora, eu gosto de uma banda de música, os BTS, e gostaria de ver um concerto deles agora só em 2025, mas vou ficar à espera.
Não, mas entretanto, soube que há para aí uma surpresa para a semana.
Ah, para a semana. Então, também não quero demorar muito, mas eu vou contar a história de como tudo isto aconteceu. Estava a ver coisas nas redes sociais e estava a ver, e de meio de nada aparece um anúncio dos Cinemas Nós, que é do que vou dizer agora. Então, já toda maluca, digamos assim, brando eufórica, foi até com a minha mãe e disse: mãe, por favor, podemos ir, mãe, por favor. E pronto, depois lá comprou dois bilhetes, um para mim e um para ela. E agora, dia 4 de fevereiro, vamos ver Yetocom, BTS, nos cinemas. E estou muito contente.
Portanto, no fundo, eles não vêm cá a Portugal,
não vai ser ao vivo. Não vai ser ao vivo. Vou ver o concerto que foi ao vivo, só que agora nos cinemas.
Muito bem, sim senhor, é isso mesmo. E assim, já pensaste no que é que queres ser quando fores mais crescida?
É assim, eu amo animais e gostaria muito de ser veterinária. Gostaria muito de ser veterinária.
Gostarias? E o que é que estás a fazer por isso? Conta-me.
Estudar mais, dedicar-me mais ao estudo.
Se calhar participas em alguns eventos com animais, não?
E tem animais.
Tenho uma cadela e dois gatos
que ajudaram a crescer.
A Heidi, que já faleceu, e a Vicky, que ainda está viva. Não tenho memória disto, mas pelo que a minha mãe me conta, no início, quando eu começava a andar, estava sempre uma de um lado, outra do outro, e caso eu me desequilibrasse, podia-me apoiar nelas, que elas nunca iam e eu apoiava-me.
Tão bom, não é? Foram assim as tuas, entre aspas, bengalas, não é?
Sim.
Mas cá também foram elas que te ajudaram aqui a...
Sem dúvida. Sem dúvida. Foram.
Muito bom, sim senhora. Muito bem. Bem, então, isto está tão agradável, mas se calhar temos que terminar, não é? E para terminar, querem deixar, se calhar a mãe da Mariana quer deixar alguma mensagem aos outros pais, profissionais, instituições? Uma mensagem importante?
Aos pais, realmente, que são deparados com situações inesperadas, que não desesperem, que acreditem, que confiem e que, sobretudo, não se revoltem contra a situação. Aceitem de coração aberto, porque eu acho que a base do sucesso destes casos é o amor, é a entrega. Depois tudo flui. Os meios técnicos, os técnicos de saúde, o país, as soluções, elas vão aparecendo. É preciso estarmos abertos, prontos para receber. Às instituições todas do meu país, desde o Instituto da Segurança Social, ao Estado português, em termos dos apoios que dá à Mariana, à equipa médica que acompanha a Mariana, à equipa de toda a Fundação Liga, aos vários hospitais por onde ela já passou, à comunidade escolar, à nossa comunidade católica e de fé, que é muito importante, nós somos duas pessoas de muita fé. Eu vivo numa gratidão constante. Gratidão a Deus, porque me deu a Mariana, e gratidão às pessoas terrenas por tudo aquilo que têm feito por mim e por ela. Portanto, bato palmas a todos, sem exceção, e agradeço a toda a família mais chegada, amigos, conhecidos e todos aqueles que têm cruzado o nosso caminho. Obrigada.
Mariana, foi um gosto enorme conhecer-te. És um exemplo de pessoa e és aquele tipo de pessoa que devia passar na vida de toda a gente, não é?
Sim.
E sabes porquê? Porque tu consegues deixar sempre uma mensagem de que nós podemos fazer grandes coisas com pequeninos passos, com pequeninas atitudes, não é? Um bocadinho por aí. À mãe da Mariana, a mensagem é muito obrigada por existir na vida da Mariana, porque efetivamente, e como diz, eu não sei se é com todos, mas comigo é assim, e acho que isso passa. Eu adoro aquilo que faço e, portanto, para mim é muito mais gratificante ver que do outro lado existe um acompanhamento e existe uma extensão do esforço que nós fazemos todos os dias, não é? E por isso está de parabéns, como é óbvio.
Estamos todos.
E pronto, foi muito agradável este momento, esta conversa, e terminamos assim este momento de partilha e esperamos por si no próximo momento de partilha aqui na Rádio Belém. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Histórias que nos ligam, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.